11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A semana passou rápido, passou voando. Até pouco tempo atrás era segunda-feira e já estamos na sexta. Sextou, pessoal. E vamos rapidinho anunciar os nossos comentaristas. Aqui à minha direita está o Gesiel Carvalho. Gesiel, e o Esporte Recife, como é que está?
Em marcha batida rumo a mais um título estadual, Adriano.
E a Copa do Brasil, como é que tá?
A Copa do Brasil ainda não é muito relevante pra gente, não.
Pro ano que vem, né?
Abriu mão já.
Já abrimos mão.
Igual a Copa do Nordeste. Tá bom, então.
Mas ano que vem tem. A gente vem reforçado aí para o ano que vem. Projeto 2020.
Agora, à minha esquerda aqui, você que tá no YouTube, no Facebook, percebeu a presença ilustre aqui do Rodrigo Rezende. Rodrigo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia para Isaura, para todos os ouvintes do Conexão, para todos os nossos espectadores aí do YouTube, do Facebook. E um abraço aí pro pessoal de Teresina, né, Adriano? Que hoje está, infelizmente, com a vida apertada aí por causa das chuvas. É, a gente espera que as notícias sejam sempre, na medida do possível, as melhores cheguem da capital do Piauí.
Eu esperava que você hoje ia vir com a camisa azul do Cruzeiro, mas está com verde aqui, quase que uma camisa do Palmeiras.
É homenagem ao Palestra Itália, né? A nossa origem italiana, o Cruzeiro, um clube fundado pelos imigrantes italianos, que teve que mudar de nome, enfim, uma história bem bonita, né? Que a gente ainda pode contar depois. Fica aí também a homenagem.
É isso aí. Então, daqui a pouquinho vamos falar aqui de futebol no Conexão Senado. Isaura Oliveira, som na caixa, por favor. Gesiel Carvalho, quando você ouve essa musiquinha, o que você lembra, Gesiel?
Arrepia. Essa música, tema da vitória, que acabou sendo o hino oficial das vitórias do inesquecível Ayrton Senna do Brasil. Toda vez que a gente ouve os primeiros acordes desse tema da vitória, a gente se lembra dos domingos inesquecíveis, onde o Ayrton Senna fazia a festa do torcedor brasileiro. E a gente tinha sempre a certeza de que o Ayrton Senna, no final, apareceria com a bandeira brasileira e mais uma vitória no automobilismo. Que saudade!
Rodrigo Rezende, você acompanhou as vitórias do Ayrton Senna?
Eu não acompanhei, Adriano. Eu nasci em 87, né? O Senna faleceu em 94, 1º de maio de 94, tinha 6 anos. Mas depois, por ser apaixonado aí por esporte, né, eu li bastante, já li a biografia do Ernesto Rodrigues, né, Ayrton, o Herói Revelado, que eu indico, um filme, um documentário que foi recentemente um documentário em inglês chamado Senna, que também é muito bom, está sempre disponível, passando na TV. É uma história que merece sempre ser relembrada, sem dúvida nenhuma, de Ayrton Senna, como de todos os grandes pilotos brasileiros que nós tivemos, né, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet. Mas o Senna realmente, né, tem um carinho muito especial na memória afetiva do brasileiro.
Zora, mais um pouquinho aí. O Anderson Mendanha acompanha aqui a nossa transmissão com a gente, produtor aqui da Rádio Senado. Essa música me arrepia até hoje, me traz excelentes lembranças. 25 anos da morte de Ayrton Senna, diz aqui o Anderson Mendanha. Valeu,
pois
Mendanha.
É. Belíssimas lembranças e tristes lembranças também, porque, Adriano, se você bem lembra, quando o Ayrton Senna sofreu aquele acidente fatal ali em Imola, na Itália, sobrou na curva Tamburello, aliás, passou reto na curva Tamburello, esse tema da vitória também, estilizado, foi quem trouxe o avião trazendo o corpo do Ayrton Senna. E quando eu lembro muito bem que quando o avião trazendo o corpo do Ayrton Senna, ladeado por dois caças da Força Aérea Brasileira, entrou no espaço aéreo brasileiro, essa música tocou. E é emocionante. Aí é esse misto, né? De a gente lembra das vitórias, mas lembra também desse 1º de maio que ficou na memória de todos nós.
E o piloto Ayrton Senna deve ser o primeiro desportista a ser incluído no livro dos Heróis da Pátria.
O projeto com esse objetivo foi aprovado nessa semana pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Quem nos conta é o repórter Jorge Cardim.
No final dos anos 80 e início dos anos 90, muitos brasileiros acordavam cedo no domingo para ver o seu ídolo nacional em pista, o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Numa época sem vitórias no futebol, Senna costumava empunhar uma bandeira do Brasil em cada uma das corridas em que saía vitorioso. Considerado um dos grandes nomes do automobilismo mundial, Ayrton Senna acumulou recordes, subiu ao pódio 80 vezes, cravou 65 pole positions, venceu 41 disputas e foi tricampeão mundial da categoria nos anos 1988, 90 e 91. Sua morte, há 25 anos, em 1º de maio de 1994, em um acidente quando liderava o Grande Prêmio de San Marino, comoveu o país e levou mais de 1 milhão de pessoas às ruas para acompanhar o cortejo do corpo. O governo declarou luto oficial de 3 dias e concedeu ao piloto honras de chefe de Estado. Para homenagear a memória de Ayrton Senna, uma proposta aprovada pela Comissão de Educação do Senado inclui o nome do atleta no livro dos Heróis da Pátria. O relator, senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, lembrou que Senna também se destacou fora das pistas por seu idealismo e generosidade.
Por tudo que o Ayrton Senna foi para o Brasil e para a nossa história, não só como um grande atleta que se destacou mundialmente no automobilismo, mas também pela pessoa que foi, pelo pensamento, pelo idealismo que teve, criando, tirando parte da sua riqueza, daquilo que ganhou para poder ajudar o Brasil, ajudar as crianças, enfim, uma grande figura, uma grande personalidade.
O livro dos heróis é composto por páginas de aço e está guardado no Panteão da Pátria Tancredo Neves, em Brasília. Entre os homenageados estão nomes como Tiradentes, Heitor Villa-Lobos e Zumbi dos Palmares. A proposta deve ser analisada agora pelo plenário do Senado.
Muito obrigado ao repórter George Cardim, falando aí desse projeto que está sendo analisado pelo Senado, que inclui o nome de Ayrton Senna no livro dos Heróis da Pátria. Inclusive, esse projeto veio da Câmara dos Deputados, foi apresentado pelo então deputado federal, hoje presidente da República, Jair Bolsonaro. Então foi aprovado na Câmara e agora está aqui no Senado Federal.
Eu acho que foi pelo filho dele, né, Adriano? Eduardo Bolsonaro? Só para a gente confirmar, porque no Senado também havia sido apresentado um projeto nesse sentido, né? E é bem legal a gente discutir que o Senna estaria sendo homenageado ou pelo Senado ou pela Câmara, né, nesse mesmo...
É verdade.
Nessa mesma intenção.
8 horas 18 minutos, essa é a hora de Brasília e vamos aqui falar de bola rolando, já que estamos aí na fase final dos campeonatos regionais, também tem Taça Libertadores, tem muita coisa acontecendo aqui no mundo do futebol. Vamos começar com a Taça Libertadores, em homenagem aqui ao Rodrigo Rezende, porque, hein, Gesiel, o Cruzeiro se deu bem nessa rodada aí, jogando contra o Emelec, que é sempre difícil, um jogo difícil. Cavou um belíssimo resultado, vitória fora de casa.
E vitória lá Mano Menezes, né, Adriano? 1-0, sofrido, faz o gol e depois toma pressão. É o estilo Mano que tá se encaixando no Cruzeiro cada vez mais, né? Quando eu vou assistir a um jogo do Cruzeiro, eu já espero assim, tomara que a gente faça 1-0 pelo menos mais pro final do jogo, porque se fizer no início, eu sei que vai sofrer
o
resto do campeonato, né? O resto do jogo. Então, enfim, foi um jogo muito bom do Cruzeiro, né? Consistência defensiva. O Cruzeiro até então com a melhor campanha da Libertadores. E eu acho que tem boas perspectivas, porque agora joga duas em casa, pode realmente ficar com uma campanha interessante para uma segunda fase sempre decidir em casa, né? Que continue assim.
Já pega o Huracán no dia 10, né? No Mineirão, e depois pega... As outras partidas também são no Mineirão?
O Deportivo Lara vai ser na Venezuela, né? E depois fecha o turno contra o Emelec, também no Mineirão.
Então vai ter Emelec de novo.
Vai ter, no final vai ser o último jogo do Cruzeiro.
Ó, o Cruzeiro se deu bem, o Atlético Paranaense se deu bem, se recuperou e jogou bem.
Ótimo,
e ganhou bem,
né,
contra o Boca Juniors, que é sempre um jogo complicado em Libertadores.
E
agora,
o Inter também, né?
O Inter estava ganhando, não estava? E...
2-0.
2-0, depois deixou vir o
River.
Contra o River, deixou vir o empate. Teve também o Atlético Mineiro, que ganhou de 3-2 do Zamora, da Venezuela. Agora tem uns times entre os brasileiros que foram aí derrotados nessa rodada. Palmeiras perdeu do São Lourenço. O Flamengo perdeu em casa para o Peñarol. Inclusive, queria falar aqui sobre a briga das torcidas. Infelizmente, mais uma vez aconteceu isso.
Pra que isso?
Briga de torcida, gente ferida, polícia jogando gás de pimenta. Desnecessário, hein, pessoal?
E tem sido cena recorrente no Maracanã, né, Adriano? É uma pena isso, porque a gente reconhece o Maracanã como um grande palco do futebol brasileiro. Tantas imagens belíssimas do Maracanã, do entorno do Maracanã. E agora está virando constante, quase todo jogo tem algum acontecimento das páginas policiais, né? Não nas páginas esportivas, uma pena.
Tá, e portanto, outro também que perdeu e que está em situação difícil, hein, Gisele? É o Grêmio.
Pois é, e o Grêmio...
Perdeu ontem de novo.
Perdeu de novo, o Renato chegou a dizer que está dando errado, está dando tudo errado, as coisas não estão se encaixando no Grêmio. Agora, o Grêmio tem um bom time, tem um bom técnico que entende e tem uma facilidade muito grande de armar o time, e a conversa com os jogadores também é sempre muito interessante. O Renato, inclusive, ganhou estátua, gente, né? Então, quer dizer, alguma coisa não está acontecendo no Grêmio a contento para o Grêmio render o que realmente pode render. Mas eu acredito que ainda tem tempo para acertar essa questão.
Agora, para dar esperança aos gremistas, né? No ano passado, o Cruzeiro, nos três primeiros jogos, só fez 2 pontos, né, Adriano? E ganhou os outros três. Classificou com 11 pontos. O Grêmio está com 1 ponto, precisa das 3 vitórias agora, mas tem 2 jogos em casa. Então, vai ter que ganhar em casa e depois a pedreira vai ser o Libertar lá no Paraguai, que é um time que também está 100%. Se conseguir essa vitória, ainda dá para o Grêmio.
Vamos aí aguardar o desempenho dos brasileiros na Libertadores. Tem muitos times brasileiros na Libertadores. Também tem muitos argentinos também. Então, vamos aí aguardar a continuação do mais importante torneio de clubes aqui das Américas. Agora vamos falar dos campeonatos regionais. Os campeonatos regionais estão chegando aí na reta final. Gesiel, o Sport Recife...
É pegar o Salgueiro. O Carcará é muito complicado. Já tirou do Sport a possibilidade de ser campeão em outros campeonatos estaduais. E é um time que, do interior, é um time que sempre chega nas semifinais do Pernambucano. Então, é um time a ser olhado com muito critério, com muita responsabilidade. O Sport não pode, para o jogo do próximo dia 7 lá na Ilha, achar que já ganhou. Não, o Sport sabe que o Carcará não é um time fácil de bater, vai contar com a força da torcida, acho que a Ilha vai estar lotada e tem que fazer o resultado logo nesse primeiro jogo. E o primeiro jogo da semifinal é contra o Salgueiro. O Náutico pegou o Afogados da Ingazeira, né, e meteu 2-0. Afogados foi o time que tirou o Santa Cruz, mas não era o time mais... Não existe uma expectativa muito grande com relação ao Afogados da Ingazeira. Já era esperado esse resultado do Náutico contra o Afogados. Mas, de qualquer forma, tudo deve estar se encaminhando aí, se o Sport fizer a parte dele, para um Náutico Sport na final do Pernambucano.
O Anderson Mendanha diz aqui: viva o Carcará! Vai ter já uma torcida contra aqui, o Gisele, né?
Já começou.
Obrigado, o Mendanha, pela participação. O Rodrigo, tem outros campeonatos aí rolando e estão chegando aí na reta final. Campeonato Mineiro, como é que tá?
Mineiro, nós temos nesse final de semana a definição da final, né? O primeiro jogo entre Atlético e Boa Esporte foi 0-0, agora é no Mineirão. E o Atlético tem a vantagem, como lá em Pernambuco, a se confirmar o Atlético vencendo ou empatando, vai para a final. E o Cruzeiro ganhou o primeiro jogo do América por 3-2, joga no Mineirão no sábado amanhã, também espera aí com um empatezinho ou uma vitória magra, confirmar a passagem para a final. A tendência é ser Cruzeiro e Atlético.
Não.
O Boa Esporte é que pode aprontar aí, porque conseguiu um bom empate no primeiro jogo, né? E sempre tem uma bola traiçoeira que pode entrar aí no finalzinho do jogo, 1-0 Boa. E aí, já viu, né, Adriano? O Zamora deu um trabalho danado pro Atlético no meio de semana, porque que o Boa Esporte também não pode aprontar. E o Cruzeiro também tem que ficar atento com a América, jogar sério para confirmar logo a vaga. Mas a aposta é Cruzeiro e Atlético na final.
Tá aí, portanto. Bom, agora vamos falar... Temos ainda mais 2 minutinhos aqui, pessoal. Vamos falar do campeonato que não termina nunca.
Do interminável.
É o campeonato carioca.
É o com mais finais da história.
Mais vices da história. O Vasco mesmo está querendo mais um vice no campeonato carioca. Porque eu acho que agora, Gigi, agora vai. Agora o campeonato vai,
agora vai.
Vai terminar. Possível,
né? É. Já são três finais de campeonato, esse campeonato não se decide. Então vamos ver se agora, finalmente, a gente tem o resultado que vai valer o quê? Mais uma taça.
Mais uma taça, é muita taça para um campeonato só. Mas agora tem as semifinais, hein, Rodrigo, no final de semana. Tem Fla-Flu no, amanhã, sábado.
Terceiro Fla-Flu.
É, o terceiro Fla-Flu é decisivo, né?
Esse vale, André?
Esse vale mais, né, André? Esse vale para a final. É. Uhum. E tem Vasco e Bangu no domingo. E aí, ô Rodrigo, qual a sua expectativa?
Flamengo e Vasco com vantagem do empate, porque traz essa vantagem de ter sido campeão da fase anterior,
tudo,
né?
Não. Começa tudo do zero de novo.
Bom, a minha torcida, né? Até brinquei outro dia aqui no 11 Minutos, é pelo Bangu. Mas acho muito difícil o Bangu passar pelo Vasco, porque vai ter que ir para cima, né? Já sai com a desvantagem. Então o Vasco leva essa vantagem. No Fla-Flu, aquela coisa do psicológico que sempre abala no futebol, né, Adriano? Tem essa história de como o Flamengo vai encarar o resultado não tão bom assim de quarta-feira, essa derrota do Peñarol. E se o Fluminense vai, é meio que um jogo da vida ali pro Fluminense, porque veio de uma derrota pro Flamengo na última,
de ganhar, né?
Então, assim, tem chance, né? O Flamengo, essa vantagemzinha do empate aí, caiu como uma luva, né? Apesar da gente criticar tanto o método do Campeonato Carioca, foi muito bem pro Flamengo, porque vem de uma derrota do Peñarol. Acho que dá Flamengo e Vasco, Adriano. Sei que você vai ficar triste, mas minha aposta vai para Flamengo e Vasco na final. Vamos ver.
Vamos aguardar.
Mas se der Bangu e Fluminense, também não acho ruim, né?
Aí, pronto. Aí o campeonato vai estar em boas mãos. Bom, então.
Eu acho que vai dar Vasco e Fluminense. Fluminense está na hora de ganhar.
Está na hora.
Né? E Adriano, Fluminense pega quem na final?
Mas vai pegar o Bangu. Flui Bangu na final. Aí.
É a lei do menor esforço aplicada ao Campeonato Carioca.
Maravilha. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, confirmando que o projeto do Ayrton Senna é do Eduardo Bolsonaro mesmo. Eu falei Jair Bolsonaro? Não, é Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro.
Certo, por coincidência aqui no Senado, o senador Eduardo Amorim havia apresentado também um projeto de igual teor, mas o que andou mais rápido foi o que veio da Câmara dos Deputados, né?
De qualquer forma, ficou com o Eduardo.
Pois é.
Rodrigo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Adriano, Gesiel. Um abraço para todos os ouvintes do Conexão Senado, para todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube e pelo Facebook.